Fala, queridos arretados, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast médico favorito, o Clube Arretado, um podcast com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência.
Estamos aqui eu, Gabriela Arco Verde.
Eu, Andréa Simone.
E eu, Marcelo Veloso.
Para falar de um tema que tem em todo lugar, tem na emergência, tem na UTI, tem na enfermaria. Vamos falar sobre injúria renal aguda.
Vamos lá. Como todo episódio...
Vamos começar com um caso clínico. A gente tem um paciente de 65 anos, 61 quilos, diagnosticado com câncer de próstata metastático há um ano, em uso de hormonioterapia, que deu entrada na emergência com quadro de dor abdominal e febre. Foi diagnosticado com infecção do trato urinário, feita expansão volêmica e iniciada antibiótico terapia. Só que o paciente evoluiu com diminuição do débito urinário e piora da função renal. Ao exame físico, o paciente estava nasarcado, com pA de 160 por 80. E a função renal, ele tinha uma creatinina basal de 0,8, que passou para 3,4.
Bem, então, para a gente começar a nossa discussão, vamos falar um pouquinho das definições, né? Lesão renal aguda, injúria renal aguda, insuficiência renal aguda. É um termo, né, que mudou a nomenclatura ao longo do tempo, mas se refere a uma piora aí, aguda da função renal ou uma perda, né, uma redução do débito urinário. E aí, assim, a gente já teve duas classificações mais clássicas, né? A gente tem a classificação do Riffle, que é um pouquinho mais antiga e a gente não usa hoje. A gente vai falar a mais atual, que é da AQUIM, né? Que é definida lá pela CADIGO, que é uma sociedade que cuida dessa parte de definição de doença renal crônica, doença renal aguda. Bem, a gente considera hoje a insuficiência e injúria renal aguda como um aumento de creatinina maior do que 0,3 num período de 48 horas, então eu tenho que ter uma creatinina agora e uma depois de 48 horas com pelo menos 0,3 de aumento. Se dentro de 7 dias, uma semana, o paciente ele aumenta 50% da creatinina, ou seja, multiplica por 1,5 vezes o valor da creatinina, ou o parâmetro que é mais sensível para a gente definir é se o paciente está oligoanúrico, ou seja, ele vai ter um volume urinário menor que 0,5 ml por quilo por hora por pelo menos 6 horas. Tendo pelo menos um desses critérios, a gente pode dizer que o paciente está em insuficiência renal aguda.
É, lembrando que o termo mais comum atualmente é injúria renal aguda, isso, não é? E que a gente tem que se policiar para falar e não pegar falando isso, lesão renal aguda, né? Para falar isso, o que é mais bonito, o que é mais correto.
Eu sou do tempo que era insuficiência renal aguda, né? Aí depois mudou para lesão renal aguda, a gente botava lá IRA. Agora não mais IRA, LRA. Agora voltou a ser IRA, né? Só que agora não mais insuficiência, mas injúria.
Eu peguei os três também. E aí, assim, uma coisa que é importante, assim, de dado... Né, uma meta-análise da CADIGO com 154 estudos mostrou que 23% dos pacientes que desenvolvem injúria renal aguda, eles vão morrer. A mortalidade é em torno de 23%, sendo que desses, cerca de 50% necessita, em algum momento, a terapia substitutiva renal, seja hemodiálise ou seja transplante. Então, a gente está falando de uma condição bem frequente e que tem um potencial de relevância clínica bem importante também, né?
Isso.
Pronto. A partir que a gente define que o paciente tem uma injúria renal aguda, a gente vai classificar essa injúria. Você pode classificar quanto à gravidade, quanto ao local que está acontecendo, de onde veio, e quanto ao tempo que aconteceu. Então, a gente vai falar de cada uma dessas classificações.
Perfeito. Certo. E aí, eu vou começar falando, vou falar sobre a gravidade. A gente também usa a classificação da CADIGO. Antes, a gente tinha várias classificações, só que cada uma tinha sua falha. E aí, a CADIGO conseguiu juntar. E ela vai usar quatro elementos. O aumento proporcional da creatinina, o aumento total da creatinina, o valor absoluto total da creatinina e o débito urinário. E aí vai ter estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. A gente vai deixar um post lá no nosso Instagram, já segue lá, falando direitinho da classificação.
Isso, porque é uma coisa meio decoreba, né?
Isso.
Essa parte de classificação, você checa lá e quando for colocar na sua lista de problemas, bota lá, né? Uma IRA... Estágio 1, estágio 2 e estágio 3.
Sempre identificar qual é a classificação que você está usando, né? Isso. Que é a de CADIGO. Então, isso. CADIGO, estágio isso. 1, estágio 2 e estágio 3.
E por que é importante a gente fazer essa classificação da gravidade? Porque, como eu tinha falado, né? Além de estar relacionada a uma maior mortalidade, a gente sabe que, de acordo com o estágio, essa gravidade ela aumenta. E, como a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, o tratamento ele também já vai ser inicialmente um pouco diferente a abordagem de acordo com a gravidade da lesão. Como a Gabi falou, outra classificação possível ela é em relação ao tempo. Aqui vai entrar um pouquinho também na definição de doença renal crônica, né? Então, o paciente ele tem ali a injúria renal aguda, né? A gente vai classificar ela como aguda com esse aumento da creatinina ou redução da diurese, né? A oligúria, dentro desse período de 7 dias que a gente já falou na definição. Esse é a definição, é a classificação de injúria renal aguda. Mas, como a gente sabe, essa lesão, né, pode demorar a se resolver e se prolongar por um período de até 3 meses. Então, depois de 7 dias até 3 meses, a gente diz que o paciente tem uma doença renal aguda, né? Ele teve a injúria que persistiu com uma doença aguda até 3 meses. Já se o paciente ele persiste por mais de 3 meses, a gente está falando agora de um dano provavelmente irreversível, e aí a gente entra já na definição de doença renal crônica, né? Então, a gente pode falar da injúria renal aguda, menos que 7 dias, e da doença renal aguda, quando dura até 3 meses.
Bom, agora eu vou falar a classificação que o seu preceptor vai lhe perguntar e que vai ser importante para o nosso manejo clínico do paciente.
Isso, na prática acaba sendo a classificação mais importante, né?
Isso. Então, vamos falar sobre a localização dessa injúria renal aguda. Então, ela pode ser pré-renal, pode ser renal intrínseca ou pode ser pós-renal. Lembrando que a renal e a pré-renal são as duas causas mais frequentes, a depender da literatura, uma mais frequente do que a outra, mas que é o que a gente deve pensar sempre nos pacientes.
Exatamente. E aí é lembrar que a gente também tem que ver os fatores individuais de risco do paciente, né? Por exemplo, eu estou diante de um paciente que tem uma bexiga neurogênica, a possibilidade de ser pós-renal se torna um pouquinho maior. E outra coisa, né? A gente sabe que nos pacientes hospitalizados, principalmente, o mecanismo ele é multivariado, né? Ele é multifacetário. Então, essa divisão que a gente vai falar agora de pré-renal, renal e pós-renal, ela acaba sendo mais didática, né? Para a gente dividir na nossa cabeça e pensar, pô, pré-renal eu vou ter que investigar isso, renal isso e pós-renal aquilo. Mas, na verdade, na prática, os mecanismos eles acontecem isso. Todos ali
vão
ao
se,
mesmo
vão
tempo.
Vão se superpor.
Isso.
E para você manejar esse paciente, muitas vezes você vai tirar aquilo que está sendo como fator confundidor. Então, vamos começar pela pré-renal.
Bora
a pré-renal, muitas vezes, é causada por uma desidratação, por uma diminuição, a hipovolemia, e que vai diminuir esse fluxo de sangue no rim. Isso vai gerar essa injúria renal aguda. Então, muitas vezes, nos pacientes internados, se ele tem uma injúria renal aguda, acho que é o que a gente vai fazer. A gente vai hidratar o paciente e ver e tirar esse componente, né? Tirar isso da fórmula.
Agora, muito cuidado com isso.
Isso, eu ia falar sobre
porque,
isso.
Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar no mecanismo fisiopatológico, o que acontece é que eu tenho uma hipoperfusão renal.
Isso.
Hipoperfusão nem sempre é sinal de desidratação.
Você pode ter uma diminuição do volume circulante efetivo.
Uhum. Exato. Uhum. Ou até uma diminuição da capacidade daquele sangue chegar no rim. Por exemplo, você tem uma trombose de artéria renal, ele vai se comportar como um pré-renal. Ou um outro caso, que é justamente o oposto. O paciente com nefrosarca, seja por insuficiência cardíaca, seja por qualquer outra doença demigênica, o rim vai estar tão cheio de líquido que o sangue não consegue, né? Por conta do aumento da pressão, ele não consegue chegar no glomérulo.
Uhum.
E aí, muitas das vezes, no paciente com IC, vou puxar aqui para onde eu gosto, né? O tratamento é justamente o contrário, é dar diurético, né?
Isso.
Então, cuidado aí, a gente pensa muito nisso, né? Lesão renal aguda realmente está muito relacionada à desidratação, mas nem sempre.
Isso.
Bom, e agora a gente vai para o renal. Lembrar que para o componente renal, a gente vai ter 3 lugares que a gente vai avaliar. Então, a gente vai avaliar se tem algum problema no vaso, algum problema no glomérulo ou algum problema no túbulo. Cada um desses pedacinhos, a gente vai ter doenças específicas que vão atingi-lo.
Perfeito.
Então, lembrar do vaso, a gente pode ter as vasculites. No glomérulo, a gente pode ter as glomerulonefrites. E no túbulos, aí vamos ter as tubulopatias.
Isso, que são várias.
Isso.
E que a gente tem muitas associadas à medicação, né? Principalmente
isso.
Antibiótico.
Uhum.
Bom, e agora vamos falar sobre a pós-renal. As causas de pós-renal. Então, o que é que vai acontecer? A gente já passou pelo rim e a urina vai ser represada de alguma outra forma. Então, alguma obstrução do trato urinário também pode causar essa injúria renal aguda. A gente tem que estar atento. Então, pacientes mais idosos, problemas de próstata, tudo isso pode estar relacionado. Pacientes com rim único, com nefrolitíase ou nefrolitíase bilateral,
né?
Tudo isso aí também pode gerar essa injúria renal aguda.
Isso, são problemas urológicos.
Isso. E aí eu quero fazer uma reclamação a nossos colegas na emergência. Eu sei que ser médico do dia seguinte é muito fácil, né? Mas, obviamente, quando chega um paciente em que a gente suspeita de injúria renal aguda, a gente, ali na emergência, vai passar a sondinha. Mas vamos lembrar de tirar essa sondinha?
Nem precisa ser de demora, cara. Passa uma sonda vesical de alívio.
Isso.
Se o paciente... o paciente tá com dor abdominal, como é o caso do nosso paciente, paciente, tem todos os fatores de risco para ter HPB. Pô, passa ali a sondinha de alívio e vê, saiu bastante xixi, deixa a sonda fixa, né?
Isso, a gente sabe que na emergência não tem pessoal suficiente para estar fazendo sondagem de alívio, então tudo bem, né? Fez essa primeira, viu que tem um resíduo miccional importante, deixa de demora. Mas vamos saber a hora de tirar também.
Agora eu também vou defender, tá? Porque como a gente falou na definição, em algumas situações, o paciente chegou anúrico ou ligúrico.
Sim, claro.
Né? Às vezes a gente vai precisar que a gente passe essa sonda para poder aferir pelo menos naquelas 6 horas e definir se de fato era uma insuficiência renal aguda ou não, né? A gente esquece que a quantidade de urina ela depende do peso do paciente. Então, em algumas condições, o paciente, ah, urinou só 500 ml. Mas, às vezes, a gente tá falando do paciente de 50 quilos, e isso para ele já é suficiente,
né? Eu queria fazer outro lembrete, que eu acho que também é importante. Pacientes, mesmo com você passando a sonda, você não vai descartar uma ira pós-renal. Então, você pode ter uma obstrução mais alta também, sim, e isso não é suficiente para você descartar.
Isso,
né?
Sim.
Então, assim, o paciente pode continuar tendo uma ira pós-renal, apesar do uso da sonda.
Exatamente. Inclusive, é a recomendação lá do guideline da Sociedade Americana de Médicos de Família, que todo paciente com suspeita de lesão renal aguda tem que fazer um ultrassom, seja ultrassom convencional ou, como a gente vai citar na frente, o famoso POCUS, né? Uhum. Você pega o POCUS ali e passa na bexiga, no ureter, no ureté e nos rins para a gente ver se tem algum componente de obstrução e depois, obviamente, confirmar com o exame mais acurado.
Isso.
Bom, agora a gente já classificou, a gente já definiu. Vamos chegar naquela parte que a gente sabe que vocês gostam, né? Vamos colocar a mão na massa. Como é que a gente vai avaliar inicialmente esse paciente? Porque, assim, tem paciente que vai dizer para você, né? Como a gente viu no nosso videocast passado, doutor, tô com a dor no peito. O paciente com injúria renal aguda, ele pode até chegar dizendo, né, que diminuiu o débito urinário, está urinando menos, mas nem sempre a resposta vai estar só na história. Mas o que, que a gente precisa avaliar quando esse paciente chega?
Primeira coisa que a gente precisa entender é que exatamente isso. Às vezes o paciente ele vai ser oligossintomático, né? Quando o paciente ele tem uma perda de diurese importante, ele vai chegar e dizer logo, ó, não tô fazendo xixi, eu tô fazendo menos xixi do que o habitual. Mas tem muita gente que não presta atenção, principalmente aqueles pacientes com nível sociocognitivo é um pouco inferior, ou é uma criança,
ou um idoso já acamado,
isso,
né? E aí não vai
que realmente não faz xixi na fralda ali, né? E o que é que a gente... E outra coisa, né? A gente só vai ter alteração de exame laboratorial quando a gente já tiver uma lesão, geralmente glomerular, bem significativa. Por isso que eu falei que lá a redução da diurese é a principal coisa que a gente vai ter que pesquisar sempre. Então, pesquisar se o paciente está fazendo xixi, se sim, a quantidade. Ah, doutor, 2 litros, 3 litros. Não, mas menos do que o comum. Ou, sei lá, passava 3 fraldas ao longo do dia e agora está ficando só com 1.
E por isso também que, assim, que é um intervalo tão estreito, né? Se você tem um aumento de 0,3, você já classifica como injúria renal aguda, né? Porque, assim, se você for esperar, como esse nosso paciente, que praticamente triplicou a creatinina, é sinal que você já tem uma lesão
mais tardia.
Isso, mais tardia. Então, você precisa usar, você aumenta a sensibilidade, né? Mesmo que talvez perca um pouquinho de especificidade, para não deixar passar uma condição com a mortalidade tão alta, como a gente viu.
E, assim, Gabi, que gosta dos idosos, tem uma outra questão, né? Nos pacientes que são sarcopênicos, independente de serem idosos, mas, assim, como a gente sabe, os idosos, eles tendem a ser mais sarcopênicos. A creatinina, ela é um metabólito da quebra do músculo. Então, se esse paciente ele é desnutrido, se ele tem uma baixa massa muscular, até no caso dos pacientes obesos desnutridos, esse aumento de creatinina, às vezes a creatinina basal do paciente é 0,2. E ela sobe para 0,5. Você vê 0,5 e acha que está normal.
Isso.
Mas é por isso que é importante que a gente tenha esse basal para fazer essa comparação. Um paciente idoso que faz 1,2 de creatinina, que é o valor do limite superior na maioria dos casos, esse paciente provavelmente já está fazendo lesão renal aguda há muito tempo e a gente não percebe. Mas tá, quais são outros sintomas que não relacionados à diurese que a gente vai ter que pesquisar? Geralmente, no paciente agudo, vão ser os sinais de uremia. Quais são os sinais de uremia? O paciente que está com náusea, vômito, soluço, é uma coisa que a gente às vezes não pergunta, né? Perda do apetite, agitação ou até mesmo sonolência. São sintomas que a gente vai ter que pesquisar para poder definir se essa injúria renal aguda, ela está associada a sinais de uremias.
Do abdominal, né? É uma coisa que, assim, às vezes a gente esquece de perguntar, ou não relaciona, né? Chega alguém, de novo, principalmente os idosos, do abdominal, náusea, vômito, às vezes a gente esquece de pensar no rim. Isso. A gente vai pensar em vesícula, em estômago, e esquece do rim.
Isso o rim falando... na bexiga também, né? O famoso bexigoma.
Isso falando nos pacientes que vão chegar, assim, bem para você, mas os pacientes que já vão chegar graves, com a uremia grave, e ainda podem ter outras apresentações mais graves da uremia, como sangramentos, então, sangramento digestivo, isso é muito importante também a gente estar atento a esses sinais.
Tem... alteração neurológica é uma causa, olha aí nosso videocast antigo, é uma causa de delírio.
Isso, inclusive eu tenho um caso bem interessante, na época que eu dava plantão, eu recebi um paciente que era esquizofrênico, já tinha passado 3 vezes pela emergência, eu era o terceiro médico que estava avaliando. E assim, ele era esquizofrênico, mas ele era funcional, ele trabalhava, dirigia, e aí a família começou a notar dentro de uma semana que ele estava começando a ter uma alteração de personalidade. Foi as 2 outras vezes para emergência, recebeu Aldol, Risperidona, Escitalopram, vai para casa e marca uma consulta com um psiquiatra. E aí, nesse terceiro momento, eu pedi alguns exames laboratoriais para fazer diagnóstico diferencial, né? É, e ele não parecia aquele paciente que estava em surto psicótico. E aí, para minha surpresa ou não, ele veio com ureco mais de 200. Na verdade, essa alteração cognitiva, né, essa alteração comportamental era uremia. Então, a gente sempre tem que pensar em impedir uma função renal, seja para diagnóstico diferencial ou porque o paciente vai precisar fazer antibiótico, que precisa de correção para dose, a gente vai conversar sobre isso, ou porque o paciente pode precisar fazer um exame contrastado. Então, dentro dos exames que a gente pede, vai estar quase sempre lá ureia e creatinina.
Isso. Agora, já que os sinais e sintomas não são assim tão específicos, na história clínica, Gabi, tem alguma coisa que a gente pode, que pode acender aquela luzinha?
Pronto, aí eu já vou entrar na SEASA que todo clínico gosta, né? De conversar com o paciente.
O famoso caqueado aqui no Nordeste.
Senta que lá vem história. Pronto, então assim, a gente vai precisar perguntar alguns fatores de risco. Então, se é um paciente idoso, se tem alguma doença de próstata, se tá vomitando, se não tá, né? Fatores de risco para ter uma desidratação, para ter uma hiperplasia prostática, alguma obstrução. É importante também saber as medicações que o paciente usa. Isso também vai interferir. Se a gente vê que pode estar relacionado também a essa injúria renal aguda. Se teve alguma intoxicação recente, exposições ocupacionais, viagens recentes. Se tem alguma infecção que está em tratamento, que muitas vezes também podem causar lesão direta no rim. Tudo isso é importante a gente estar dentro da nossa história clínica.
Passado, né, de doença renal crônica ou mesmo de injúrias renais prévias, né?
Isso.
Às vezes já é um paciente que conhecidamente já tinha ali... eu internei e fiz diálise há 2 anos.
Isso. Não sei se vocês lembram aquele paciente que a gente teve lá na nossa enfermaria, que ele tinha feito diálise, melhorado, e aí voltou pra gente novamente, assim, saiu realmente de diálise.
Ficou
mas
bonzinho.
Ficou bem, né? E aí parou o tratamento por conta própria, e aí voltou pra gente precisando novamente fazer diálise.
Em novo episódio de diálise. E aí a gente só descobriu... que, na verdade, o pessoal achou que ele tinha doença renal crônica, porque ele já tinha dialisado, e só cascavelhando muito, a gente descobriu que entre essas 2 diálises, ele tinha um tempo que não dialisava com a creatinina de 0,8. Então, isso é bem importante, porque provavelmente o mecanismo deve ser próximo ou parecido.
Isso.
Bom, e aí a gente precisa ver. Vamos examinar esse paciente. Já conversamos bastante, já sentamos ele, sentamos eu e você, já conversamos bastante. E aí a gente vai examinar o paciente. O que é que a gente vai precisar ver no exame físico?
Então, também o exame físico, ele nem sempre vai ser tão rico. Mas o que é que a gente precisa ver? Primeiro, sinais de desidratação, né? Porque aí vai brilhar na nossa frente uma lesão pré-renal.
Isso.
Então, se tem, vai ver turgor de pele, vai ver mucosas, enfim, né? Qualquer sinal de desidratação.
Se você quiser fazer um ultrassom beira-leito, ver a cava.
Sim.
Perfeito, ver se a cava tem um índice de distensibilidade, né? Tem outras coisas que você pode fazer, né? Pode coletar, fazer o gap de CO2, pode ver pressão venosa central, pessoal que gosta de UTI aí. Todo ano, no congresso de UTI, a maior briga, né? Como é que você define o status volêmico do paciente? É bem desafiador na prática.
É verdade. Né? A gente falando parece ser fácil, mas tem paciente que deixa a gente em dúvida mesmo. Outra coisa que você precisa ver é o contrário. Se o paciente tem sinais de congestão, né? Como é que está a ausculta pulmonar, tem edema periférico, tem ascite, né, que também é importante.
Tem turgência jugular.
Tem turgência jugular.
Ou refluxo hepatojugular.
Ou refluxo hepatojugular. E aí você pode procurar também, ao exame físico, sinais de doenças associadas. Por exemplo, um paciente que tenha um vasculite, de repente pode ter alguma lesão de pele, paciente hipocorado, enfim. Mas, de novo, nada vai ser muito específico para a injúria renal aguda.
Isso, tanto no exame físico quanto na história, a gente vai procurar sinais óbvios de uma possível etiologia. Mas nem sempre a gente vai conseguir ter esses sinais à disposição. E aí é que a gente vai lançar a mão dos exames complementares.
Isso. Aí, assim, é uma condição que a gente realmente vai precisar muito dos exames.
Isso. Como a gente já falou, mesmo no paciente com suspeita de pós-renal, às vezes só o exame físico ele não é suficiente para afastar a possibilidade de uma obstrução. Então, a gente vai criar aqui um roteiro. Chegou o paciente para mim com aumento de ureia e creatinina. O que é que eu vou fazer, né? Na urgência, recebi esse paciente lá no plantão. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: esse paciente está urêmico, sim ou não? Então, eu vou precisar de ureia e creatinina, obviamente, para definir esses valores e pesquisar esses sintomas específicos de uremia que a gente falou. Lembrar que o paciente que faz insuficiência renal aguda, né, faz uma injúria renal aguda, o rim ele para de funcionar ali transitoriamente. Então, todas as funções que ele faz, elas vão ficar, de certa forma, impactadas. E aí, o que de grave pode acontecer nesse paciente que eu preciso descartar imediatamente? Aumento de potássio. Então, eu tenho que pedir um potássio para descartar a possibilidade de hipercalemia. Eu posso ter acidose metabólica, que inclusive pode deixar o paciente dispneico. Você acha que às vezes é outra doença?
Sepse, às vezes confunde até com sepse.
Com sepse, com uma pneumonia mesmo, uma crise de ansiedade. Então, a gente tem que coletar uma gasometria nesse paciente, porque pode ameaçar imediatamente a vida do paciente. São basicamente essas duas as situações de urgência. E aí, a gente vendo que o paciente não está nessas urgências, ou a gente corrigindo, né? Manejando ele ali, estabilizando, a gente vai partir para os exames, que são exames mais investigativos, né?
E agora, vamos lá. Se você for chamar o nefro, tem que ter alguns exames iniciais, pelo menos.
Por
começar
favor.
A sua propedêutica,
isso,
não é não?
Isso, para não levar esporro, né?
Exatamente. Então, vamos lá. O que é que a gente vai precisar? De um sumário de urina e de um exame de imagem. Então, o sumário de urina, a gente vai ver tudo que ele pode nos oferecer, proteína, se tem bactéria, se tem periócitos, como é que tá a densidade urinária
Sim.
dele.
Se
tudo
tem
isso...
hematúria ou não,
Isso,
né?
Tudo isso vai nos ajudar no diagnóstico diferencial.
A presença de cilindros, que alguns já vão fazer você pensar... uma doença renal crônica, não mais aguda.
O sumário de urina é a famosa biópsia do pobre.
Isso.
O sumário, ele vai ajudar bastante a mostrar ou sugerir possíveis etiologias.
Isso.
Né?
Sumário de urina não é só para ver infecção urinária.
Não.
Pois é, vai
e
nos ajudar bastante.
E nem toda piocitura é infecção urinária. Hashtag fica a dica.
Pronto. E a gente também vai precisar de um exame de imagem.
Sim.
Inicialmente, a gente geralmente pede ultrassom. Mas pode ser uma tomografia, pode ser uma ressonância. Isso vai nos ajudar tanto a definir a etiologia, né? E quanto diferenciar se é realmente uma injúria renal aguda ou se tem um componente de uma doença renal crônica.
Isso é bem importante. A gente geralmente falava assim, uma doença renal crônica agudizada. É. Bem, a gente não usa mais esse termo, né? A gente fala que é tudo injúria renal aguda.
Isso.
Mas em alguns casos o paciente ele já tem uma doença crônica, já tem uma creatina basal de 1.5. E aí quando ele chega, você não tem acesso a nenhum dado do paciente de antes. E esse paciente chega com uma creatina de 1.5 e uma ureia de 60. A dúvida nossa vai ser, esse 1.5/60 é agudo, esse paciente não tem doença renal crônica nenhuma e está agudizado por algum motivo, ou esse paciente, na verdade, já tinha basalmente esse valor. Então entra isso que o Gabi está falando. E o que é que a gente vai olhar nesse ultrassom? Principalmente a diferenciação córtico-medular. Quando o rim ele é bom, saudável, eu tenho uma diferença da ecogenicidade da medula e do córtex, que é onde eu vou ter os néfrons ativos. Quando eles vão morrendo, eles vão ficando com a mesma cor, né? A mesma ecogenicidade. Então, a gente tem essa perda que fala a favor de que já é uma doença crônica.
Outra isso. coisa que pode acontecer também é os rins diminuírem de tamanho.
Isso.
Então, isso pode
acontecer. Lembrando o seguinte, que rim diminuído fala a favor de doença renal
isso.
crônica. Rim normal não exclui.
Isso.
Isso é importante.
Lembrar que existem as causas de rim aumentado. as principais, amiloidose e diabetes. E às vezes, por exemplo, o paciente é diabético e hipertenso, as duas principais causas de doença renal crônica.
Isso.
O rim pode ficar do tamanho normal, porque um aumenta e o outro diminui. Então, ele meio que equilibra ali e aí realmente não dá para excluir.
Isso. Ainda falando dos exames que a gente usa para definir que o paciente tem uma injúria renal aguda, hoje em dia a gente pode lançar a mão também da cistatina, a cistatina C. Só que qual o problema da cistatina? Os estudos mostram que não adianta você trocar a creatinina pela cistatina. Você não vai ganhar em diagnóstico nisso. Você tem que associar os dois. Se você usa a cistatina e a creatinina, você vai conseguir dar diagnóstico mais precoce. Só que aí qual é a grande questão? O preço.
Isso.
Né? Então, não é acessível, né? Ainda é, na principalmente no SUS, não é algo que a gente vai ter acesso fácil. Então, ela tem essa vantagem, né? Ela sozinha já é um marcador mais precoce, mas tem estudos que mostram, quando você avalia a longo prazo, ela sozinha não faz diferença. Se você associa as duas, aí você consegue ter uma sensibilidade maior.
E assim, é importante a gente lembrar que os marcadores são exames, né?
Isso.
Complementares. Não, eu falo isso muito para os internos. Vê, o cara não está fazendo xixi há 24 horas, você pede um ureia creatinina e ele vem normal. A ureia creatinina, principalmente a creatinina, ela vai demorar ali 48 horas para começar a alterar. Então, se eu estou vendo que a creatinina agora é de 2, na verdade, isso é uma foto de 2 dias atrás. Quer dizer que agora, provavelmente, deve estar muito pior do que 2.
Inclusive, isso é uma coisa boa, assim, uma coisa que pode nos ajudar, porque o paciente que chega na emergência com injúria renal aguda, você pode pedir a creatinina e ela vir ainda do valor basal dele.
Isso.
E você utilizar aquele valor da admissão como valor basal,
isso,
quando muitas vezes esses pacientes não vão ter o exame de casa.
É isso. Importante. E, às vezes, assim, quem não tem um exame de sangue em casa de pelo menos 2 anos? Então, às vezes, a gente também precisa pedir para o paciente, será que você não tem um exame em casa? Será que nenhum médico nunca disse que você tem um problema no rim? Às vezes, a gente esquece disso, mas é importante para a gente definir, né? Às vezes, a gente está quebrando a cabeça, hidratando o paciente para diminuir a creatinina de 1.5.
Que já é a dele.
Que já é a dele, né? Há 10 anos,
isso,
né?
Aí, agora que a gente falou um pouquinho dos exames laboratoriais para identificar, vamos falar um pouquinho dos exames para a gente tentar diagnosticar a causa dessa injúria renal aguda?
Aí vai ser um podcast só para isso. Mas eu vou começar a falar do que a gente fala em todo episódio. Sorologia. Olha, não tem doença que uma sorologia não faça.
Não,
né?
Ajude.
Não ajude. Então, sorologias para hepatite B e C, que são causas de doença renal crônica. HIV, que tanto o vírus quanto o tratamento podem causar injúria renal, né? E eu também vou pegar aqui o autoimune. Então, um fãzinho ali para descartar as causas autoimunes nos pacientes que têm um fator de risco para isso é excelente.
Eu vou falar de um que a gente já teve podcast sobre. Síndrome nefrótica.
Opa!
Então, para a gente investigar a síndrome nefrótica, a gente vai precisar pedir albumina, para ver se o paciente não está com essa albumina reduzida, e vai precisar pedir também o lipidograma, né? Então, colesterol, para a gente ver como é que está, se eles não estariam aumentados. Então, também é importante nesse paciente.
Puxando o gancho aí, geralmente a gente já vai tendo sumário de urina mostrando, mas se o sumário de urina já vem com uma proteinúria, uma hematúria, a gente precisa dosar essa proteinúria.
Uhum.
Então, a gente vai ter duas formas de fazer isso. Ou a gente pode fazer a relação, uma amostra urinária, relação da albumina e creatinina, e aí isso vai dar o valor. Ou eu vou pedir a albuminúria de 24 horas, que a gente chama, que vai coletar ali o xixi durante 24 horas e dar o valor de quanto de proteína que tem ali.
No paciente que está ainda ali na emergência, que ainda não foi para internar, se você tiver disponível a relação à albumina creatinina urinária, ela tem essa facilidade, que é uma medição só, né? Você não precisa ficar às 24 horas. E com valores, a literatura já mostra isso, que você pode realmente correlacionar. Não foge tanto. Mas como o Marcelo disse, se a gente for falar de exames para dar o diagnóstico, a gente vai fazer um podcast só disso, né? Então vamos para o nosso próximo tópico? Vamos falar já sobre tratamento?
Então, para a gente falar de tratamento, o primeiro mito que a gente precisa eliminar é que furosemida diurética é nefrotóxico. Gente, não existe isso. Furosemida não causa lesão renal. O que pode acontecer é que se o paciente estiver desidratado, se você fizer furosemida, você vai piorar a desidratação, logo você vai perpetuar o mecanismo da injúria renal aguda. Como a gente vai ver, né? A gente já até comentou, a furosemida ela vai ser útil na maioria das situações, né? Mas... falando, né, desmistificando isso, vamos falar da primeira coisa, que é uso de Ecobra. Esse é um ponto um pouco controverso, né?
Que a gente tá entrando aí nas drogas nefrotóxicas, né? Isso. Então, quando a gente pede o parecer da nefro, que a nefro bota assim, evitar drogas nefrotóxicas. Uma delas, que ele pode estar se referindo, é o IECA e o BRA.
Que não são nefrotóxicos, isso, né? Por que, que o IECA e o BRA, eles fazem uma piora da função renal? Porque eles vão diminuir o mecanismo de regulação que é a arteríola eferente. Então, isso vai dificultar ali a autorregulação do rim. Mas ele também vai proteger o rim, diminuindo a proteinúria. Então, hoje em dia, se tem deixado cada vez mais para frente, né? Então, você não deve tirar o IECA e o BRA imediatamente, a não ser que esse paciente esteja fazendo um distúrbio de potássio, que é, assim, é predisposto tanto pela lesão renal, né, a injúria renal, quanto pelo próprio mecanismo de IECA e o BRA. Então, evita IECA e o BRA nos pacientes que tiverem uma função renal muito alterada, 3, 4, 5 de creatinina, ou que tiverem uma hipercalemia.
E é interessante, tem um artigo que ele mostra assim, isso de uma maneira bem legal. Você, nas drogas nefrotóxicas, você tem as drogas como diuréticos e ECOBRA, que não fazem lesão renal direta, né? Mas assim, o seu mecanismo de atuação pode, num rim já com dificuldades, né, causar uma piora da
causam
função renal.
Causam alterações hemodinâmicas isso. Que causa podem causar isso.
A culpa não é do remédio, a culpa é de quem está prescrevendo.
Isso. E tem medicações que têm uma ação direta no isso. rim, né? Aminoglicosídeos, por exemplo. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque o IEC, ele vai ter a longo prazo um efeito nefroprotetor e às vezes, ok, tirei na hora da lesão renal aguda, ainda estou entendendo o meu paciente, mas lembra de voltar.
Assim que possível.
Isso, né? Se possível, não suspender e se suspender, voltar o quanto antes.
E aí tu falou né, de nefrotóxicos, né? Outra coisa, por favor, não contraste o paciente com lesão renal aguda, a não ser que seja imprescindível para salvar a vida dele. Ah, não, eu estou suspeitando que o paciente tem um TEP ou tem uma dissecção aguda de aorta. Cara, se eu não colocar contraste nesse paciente, eu não vou conseguir dar um diagnóstico de uma doença que pode matar ele em horas. Mas, ah, não, eu quero investigar se o paciente está fazendo um apendicite. Ah, eu quero investigar se o paciente está fazendo uma pancreatite. Eu vou precisar de contraste. Mas eu posso pedir outros exames, não nefrotóxicos, né, sem contraste, naquele momento e pedir com contraste depois quando for ideal.
Essa questão da nefropatia por contraste, ela tem um negócio muito interessante que é isso. Às vezes a gente também segura demais. Se é realmente algo que vai mudar o tratamento, mudar a conduta, e essa conduta vai mudar desfecho, vai mudar mortalidade, faça. Suspeita de TEP, por exemplo. Já, hoje em dia, pancreatite, apendicite, diverticulite, a gente não precisa de contraste para ver.
Eu tô achando muito engraçado, doutora Andréa, falando isso, porque a gente teve uma discussão muito ferrenha na nossa enfermaria com o paciente dela, que eu pedi um anjo TC com protocolo para TEP, o paciente fez lesão renal e foi para diálise. E ela joga isso na minha cara até hoje.
Jogo mesmo.
Mas a paciente tinha um Wells alto de indicação. Então, a gente tem que fazer quando tiver indicação.
Como o Marcelo já adiantou, né? Se o paciente tiver com hipovolemia, a gente precisa tratar essa hipovolemia, né? Então, a gente precisa dar volume para ele. E do mesmo jeito que se essa hipervolemia também for responsável pela injúria renal aguda, a gente também precisa tratar. Então, fazer uma furosemida de dose de ataque, então 1 mg/kg naquele momento para ver a resposta, como o nefro gosta de chamar, né? Um estímulo diurético. Para ver o quanto esse paciente vai urinar, né? E a gente, a partir daí, determinar a causa dessa injúria renal aguda.
Agora sim, se liga, né? Que estímulo diurético não é você fazer a furosemida e esperar ele urinar em 12 horas, não. Geralmente, a furosemida ela vai começar ali, a agir em 30 minutos. Então, você fez o estímulo diurético, você tem que ter pelo menos ali 100 a 200 ml de resposta na próxima hora, né?
Sabe o que eu acho interessante e meio desesperador quando a gente fala de injúria renal aguda? É que é tudo muito próximo, né? Contraste, eu vou fazer ou eu não vou fazer, né? Vou fazer diurético ou vou dar volume? São decisões que você precisa. E aí, por isso, a importância da gente ter aquela base teórica que a gente falou no início, que às vezes a gente acha chato classificar, né? Essa conversa, assim, que não é de botar a mão na massa, mas que vai definir nossa conduta.
É o que ajuda a colocar a nossa cabeça, né? Colocar as caixinhas. Isso. De por onde eu começo.
A montar o nosso raciocínio clínico, exato, né? Uma coisa que a gente fala tanto hoje em dia, raciocínio clínico, a gente precisa ter as bases bem estabelecidas.
E saber a fisiopatologia daquela doença, né? Para poder conseguir agir num local que vá fazer diferença para o paciente.
Sem semiologia e sem fisiopatologia, você não chega longe.
A gente também vai precisar manejar alguns distúrbios hidroeletrolíticos que esse paciente pode fazer. Não é só o potássio que vai vir alterado. Existem outros íons que também vão vir alterados, que a gente já sabe que a fisiologia renal é um livro, né? Dá trabalho para estudar. Então, cada troca, cada cotransportador, tudo isso pode acontecer. Então, quais são os íons que a gente tem que estar atento? Então, potássio, magnésio, sódio, vai estar muito ligado, né, aos distúrbios.
Temos nosso episódio na temporada anterior falando de distúrbios do sódio, checa lá.
Cálcio,
também
fósforo.
Temos falando de cálcio.
Fósforo ainda não, mas...
Não sabe,
vamos fazer, vamos fazer um distúrbio de potássio, né?
É boa,
olha aí,
boa.
Olha
e
aí.
Hipocalemia, boa.
Isso.
E outra coisa que a gente também precisa estar atento é ácido úrico, que também pode estar alterado nesses pacientes. E a partir daí a gente vai precisar manejar.
Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Gabi. Quando a gente fala, né, potássio e lesão renal aguda, a gente pensa logo em hipercalemia. É só isso?
Não. O potássio também pode estar baixo, principalmente em pacientes com leptospirose, que a gente já falou aqui no nosso episódio de síndromes icterícas febris, que geralmente ela vai ser uma injúria renal aguda, não oligúrica e hipocalêmica. Então, assim, ficar atento a isso também.
Outra alteração que é bem importante e frequente é a acidose metabólica. E a gente precisa ter cuidado. Só lembrando que a acidose metabólica, ela não é necessariamente indicação de hemodiálise. Só pela presença dela.
Sendo dos próximos capítulos. Daqui a pouco a gente vai falar das indicações.
Isso, exatamente. Né? Qual é o alvo quando a gente está tratando? É manter o pH acima de 7.2. A gente não precisa se desesperar para trazer o pH para a normalidade. E manter o BIC entre 20 e 22. É aquilo que a gente almeja.
E no caso de não indicar hemodiálise, né, sendo uma acidose mais leve, a gente pode manejar com reposição de bicarbonato, seja ela venosa ou oral, né, dependendo, obviamente, da gravidade.
Atentar para sobrecarga de volume.
Isso. Porque o bicarbonato, ele é um grande osmol efetivo. Então, ele vai puxar água bastante num paciente que provavelmente já vai estar com gesto. Então, furosemida para baixar potássio, e bicarbonato para aumentar o bicarbonato, tá tudo certo.
Isso.
Tá, já que a gente já começou a se molhar aqui, né? Falar um pouquinho aí de urgência dialítica, de indicação de diálise. Vamos começar a falar quando é que eu preciso ligar 3 horas da manhã pro nefro dizendo: nefro, vem cá, quero.
Então, vamos gravar assim, pra ficar mais fácil. As indicações de diálise geralmente são as situações refratárias.
Isso.
Tá certo? Então vai ser tudo o que a injúria renal vai causar, a injúria renal aguda vai causar, mas de forma refratária. Então, se a gente tiver um distúrbio hidroeletrolítico, refratário às medidas. Lembrando que refratário é refratário mesmo, viu? Você tem que tentar baixar.
Fiz um salbutamol.
Não baixou.
Não baixou o potássio, eita.
Vou dialisar.
Então, assim, se o paciente chegar num edema pulmonar, né, um edema agudo pulmonar, e você fez as medidas iniciais, também não melhorou, continua com a sobrecarga de volume, então liga para a nefro que vai ter que sair esse volume de algum lugar. Na diálise vai sair.
Fez uma porrada de furosemida, 5, 6 ampolas de furosemida, não urinou nada e continua com gesto. Vai ter que dialisar.
Outra, a situação refratária. Então, a acidose metabólica que a gente estava falando. No caso dela ser refratária, você tentou corrigir com bicarbonato, com tudo que você tem de artifícios para correção. E mesmo assim, não melhorou, chama o nefro que vai precisar dialisar.
E não é o pH de 7.3 refratário. Isso. A gente está falando de pHs baixos, 6.9, 7.
7, perfeito.
Isso. E outro que não é o refratário, mas é para a gente lembrar, são os sintomas urêmicos que a gente estava falando mais cedo. Quando a gente está conversando com o paciente, a gente vai identificar os vômitos incoercíveis, a náusea, a dor abdominal que não melhora. Então,
o sangramento,
tudo isso vai ser indicativo também de que o paciente está urêmico e vai precisar da hemodiálise.
E aí, assim, eu já falei, né? Mas vou falar de novo, porque isso realmente é uma coisa que a gente precisa estar atento. Os sintomas urêmicos, eles são...
Discretos.
Inespecíficos.
Inespecíficos. Porque, por exemplo, chega um paciente com lesão renal aguda que está vomitando, você pode pensar que ele está fazendo uma pré-renal. Quando, na verdade, aquele vômito já é sintoma urêmico. Chega com algum sangramento, né? Você vai pensar, não, tá fazendo hipovolemia, tá fazendo pré-renal. Quando já é uremia. Então, a gente tem que sempre pensar em uremia.
E assim, é interessante isso porque o nível de ureia que você vai precisar para fazer sintomas urêmicos, ele vai variar assim de pessoa para pessoa, dependendo de uma série de fatores de risco. Mas o que a gente sabe é que pacientes mais idosos e que não tenham disfunção renal prévia, eles precisam de valores menores. Então você pode fazer uma uremia com 90 de ureia. Enquanto que pacientes mais jovens, com uma doença renal crônica, progressiva, ele pode chegar a 150, 160, 200 e não fazer sintoma nenhum.
Isso.
Então, você vai
individualizado.
Ter que avaliar individualmente.
Não é um valor X que vai indicar que a pessoa vai ter sintomas urêmicos ou não. Vai ser todo um contexto que vai fazer com que ela tenha esses sintomas urêmicos ou não.
É. Pois é. Mas nessa semana, na enfermaria, eu quebrei a cara, minha gente. Chegou um paciente, a gente tava discutindo na nossa reunião clínica, e eu, é uremia, é uremia, é uremia. Aí mostraram a primeira ureia dele, 55. Aí eu tive que me aquietar, né? Não.
Mas não foi só ela que comprou, não. Dializaram o paciente.
Tá? Pois é, tá vendo?
Então eu vou defender a minha colega.
Mas, além de tratar, é muito importante também a gente saber prevenir. Mesmo com tratamento, é uma situação de alta mortalidade. Então, assim, se depender de nós, que o nosso paciente não tenha lesão renal aguda, né? Não faça injúria renal aguda, e o que é que a gente pode fazer para prevenir?
Bem, primeira coisa é, assim, a mesma coisa do paciente que está tratando, né? Evitar nefrotóxicos. Sempre que você puder evitar nefrotóxicos, a gente deve evitar. Para que a gente dá um remedinho que vai lascar o rim do paciente, se não for necessário? Né? É, inclusive, assim, a Andrea falou isso, né, que é importante a gente prevenir, porque às vezes a gente acha também que o paciente vai ter a injúria renal aguda, vai melhorar e vai ficar bom. Mas a gente sabe que uma parte desses néfrons que ele perde durante a injúria, ela não volta. E isso aumenta a chance do paciente progredir futuramente para uma doença renal crônica. Então, vamos prevenir de qualquer jeito. Aí, assim, vamos começar a falar desses nefrotóxicos mais ativamente. Se eu puder fazer antibiótico e evitar antibióticos que sejam nefrotóxicos, principalmente aminoglucosídeo e vancomicina, a gente tem que evitar. Outra combinação que também é muito deletária para os pacientes, vancomicina com tazocina. Eita, essa gosta, adora fazer uma disfunção renal. Então, se eu puder fazer uma combinação outra, que não seja tão nefrotóxica, bom para mim.
Paciente com lesão de pele, segura o seu gin.
É isso aí, né? Os refratários principalmente. Né? Outra coisa, se eu tenho que fazer uma droga, se eu tenho que fazer um antibiótico, que eu faça na dose correta. Se meu paciente ele já tem uma disfunção renal crônica, por exemplo, eu tenho que fazer essa correção da dose para a função renal. Lembrando que existem muitas medicações que a gente faz por peso. E aí, se a gente não fizer, não calcular pelo peso, eu aumento a chance desse paciente fazer uma lesão renal.
Aí eu já vou dar uma dica pro pessoal que está assistindo a gente. Existe uma sociedade, né, uma universidade que é a Stanford, que ela faz exatamente essa correção dos antibióticos para a função renal. Você colocar Stanford, antimicrobianos, vai aparecer o link, vai aparecer uma tabela, ela vai lhe dizer em cada situação. Inclusive, existem antibióticos que para cada antibiótico, cada bactéria vai necessitar de uma dose específica,
né?
E uma correção diferente. Então, é importante. Se o paciente está em hemodiálise, não está em hemodiálise, qual a modalidade de hemodiálise que ele está fazendo, tudo
se
isso...
Intermitente ou não,
isso,
né?
Tudo isso vai definir qual vai ser a dose do antibiótico, e é sempre importante checar.
E, cara, é o tipo de, a gente não sabe tudo isso. Ah, um ceftriaxona, o que é comum, a gente sabe. Mas se você tá na dúvida, ou mesmo se você tem certeza, checa,
isso.
Sabe?
Isso. Uhum. Outra coisa que é importante, além da correção da dose, é, assim, fazer o antibiótico pelo menor tempo possível. Né? Não fique prolongando antibiótico. Ah, talvez,
por
não
vários
sei.
Motivos, né?
Isso, exatamente.
Um é, deles, é, proteger
um deles
do paciente.
Rim, né? É, proteger os rins. É, e, assim, a gente... está vivendo uma fase difícil com antibiótico, porque cada vez mais as bactérias estão se tornando resistentes, né? Hoje em dia tem que Poli-B e a mica era uma coisa que antigamente
mal
a gente
se fazia, hoje
não.
A gente tá fazendo assim de rotina, né?
Isso, né? E haja rim.
Precisa estar atento em relação à volemia do paciente. Tá sempre tender, né, procurar a euvolemia do paciente, nem hipervolêmico, nem hipovolêmico, que aí o rim vai sofrer novamente.
Isso. E aí entra também na questão do contraste, né? Na lesão induzida por contraste. É, se fala muito, tem uma certa controvérsia também, ah, precisa fazer volume, não. Mas o que é bem comum entre os estudos é evitar que o paciente fique hipovolêmico. Se você faz o contraste num paciente que está normovolêmico, a chance de você ter uma lesão induzida é muito pequena. Se o paciente tem um fator de risco, usa diurético, está meio desidratado, beleza, vale a pena você hidratar antes de fazer. E a dúvida é, lesão aguda induzida por contraste existe mesmo?
Existe. Existe. Agora, parece ser menos comum do que se pensa, né? O que caracteriza uma lesão renal aguda induzida por contraste? O uso do contraste, obviamente, né? Mas tem um tempo, geralmente até 72 horas, isso. Quando você tem até 72 horas a piora da função renal, 72 horas da infusão do contraste, né? A não ser que tenha outra causa bem estabelecida, né? Você vai chamar aquilo de uma lesão renal aguda induzida por contraste. Mas é isso, assim, ela não parece ser tão grave quanto se pensa, tão grave não, vou mudar a palavra, tão frequente isso. Né? Até porque os primeiros estudos, os primeiros relatos de nefropatia por contraste era feito em pacientes que se submetiam a cateterismos cardíacos, onde você precisa de uma quantidade de contraste muito grande, né? Então, você pode fazer com uma certa segurança o exame, procurando usar contrastes mais modernos, que são menos nefrotóxicos, e fazer a menor dose possível. Né? Você não vai encher o paciente de contraste.
Tem isso. Por que a gente vê também menos hoje? É isso, assim. Os contrastes antes, eles eram hiperosmolares. Hiperosmolar quer dizer que eu vou tirar muito líquido do terceiro espaço e vou acabar espoliando esse líquido. Então, eu estou desidratando, fazendo uma lesão pré-renal no paciente. Hoje, os contrastes, eles são mais isotônicos. Então, diminui a chance de essa troca de líquido, que é um dos fatores precipitantes. E aí, lembrando, a gente está falando aqui de contraste iodado, né? Ah, mas eu já ouvi, já disseram que o paciente vai fazer ressonância. Se ele tiver disfunção renal, ele não pode fazer. É verdade, se o paciente for dialítico, com um clínico menor do que 30, ele não pode fazer gadolínio. Mas não é porque o gadolínio é nefrotóxico. No paciente que tem a necessidade de fazer um exame contrastado, sempre que possível, é melhor que a gente faça o gadolínio, desde que, obviamente, ele tenha um clínico suficiente. Mas o problema é que ele não consegue colocar o gadolínio para fora se o clínico for abaixo de 30. Mas ele não é diretamente nefrotóxico, diferentemente do iodado.
Isso.
Que é nefrotóxico, mas se o paciente já estiver em diálise, ele pode ser feito.
Isso. E aí a gente já falou sobre a prevenção, né, da nefropatia induzida por contraste, mas eu queria falar de dois pontos que antes eram muito comuns e que hoje em dia os estudos já mostraram que não adianta muito, que é você fazer o preparo com bicarbonato ou com N-acetilcisteína. Então, o que a gente tem hoje é isso que o Marcelo falou, não deixar o paciente desidratado. Então, na maioria das vezes, a gente termina fazendo, até por não ter como medir de maneira tão fidedigna a volemia do paciente, a gente faz uma hidrataçãozinha com cristalóide antes. Mas N-acetilcisteína e bicarbonato não servem.
Tem caindo por terra, realmente.
Isso.
Bom, que tal a gente retomar o caso clínico do começo? Para a gente fazer o passo a passo que a gente ensinou aqui no podcast, né?
Deixa eu só recapitular aqui, né? A gente tem um paciente de 65 anos, em torno de 61 quilos, diagnóstico prévio de câncer de próstata metastático, se apresenta com dor abdominal e febre, recebeu o diagnóstico de TU e tinha um débito urinário diminuído. Ele vem com ureia de 74 e uma creatinina atual de 3.4, sendo que a família traz ali um exame com basal de 0.8. Primeira dúvida é: esse paciente tem ou não tem uma injúria renal aguda?
Pronto. Esse paciente, ele vai ter esse aumento dessa creatinina basal, então a gente já caracteriza ele como um paciente com injúria renal aguda.
Esse não precisa nem ser dúvida, né? Esse está claramente. E aí vamos classificar nosso paciente?
Não sei não, viu? Já vou lançar a polêmica aqui, porque veja, a gente tem um basal, mas a gente não sabe se esse basal foi há uma semana ou há 48 horas, que seria a definição da creatinina. Só que tem a história aí da diminuição do débito urinário, que a gente precisaria ver se é menor do que 0,5 ml por quilo por 6 horas. Então, a priori, a gente imagina que ele tem algum grau, né, de piora da função renal, mas a gente não sabe se esse 3,4 realmente é de agora, ou sei lá, ele já tem um 3 e subiu para 3,4, pode ser, certo?
Mas ainda que seja 3 para 3.4, vai ser também.
Só se for em 48 horas.
Tá certo. Uhum.
Bom, mas tudo indica que esse paciente tem essa alteração, né? E ele que tem essa injúria renal aguda. Bom, mas pode deixar de polemizar, tá certo? Esse paciente tem uma injúria renal aguda, tá bom?
Boa, Gabi.
E agora vamos classificar em relação ao estágio do cadigo, que a gente sempre disse, toda vez que você for montar suas hipóteses e você colocar que esse paciente tem uma injúria renal aguda, você vai dizer qual o estágio. Então, pelo cadigo, ele seria o estágio 3, porque ele teve um aumento de 3 vezes da creatinina basal.
Isso.
Tá certo? Então, a gente, nessa classificação, a gente já...
Já é o estágio mais grave. Isso. E, ó, você olhando, nem parece, né? Um ureia de 74, uma creatinina de 3, Mas a gente já está no nível mais avançado de lesão renal e alto risco de necessidade de uma terapia de substituição renal em algum momento.
Agora a gente vai falar a mais complicadinha em relação à localização. Como é que a gente vai classificar? Esse paciente, ele tem fatores de risco para uma IRA pré-renal, renal ou pós-renal?
Bom, ele tem, na verdade, fatores de risco para uma IRA pré-renal, já que ele está no contexto de uma infecção, foi inclusive feita expansão volêmica. Ah, por que infecção por pré-renal? Porque geralmente você tem uma anorexia, você tem, diminui a ingestão de água, então ele pode estar fazendo uma IRA pré-renal.
Vasodilatação mesmo, por conta de sepse, por exemplo.
Isso, exato.
Né?
Mas, né, chama muito a atenção nele a possibilidade de um pós-renal. É, ele já tem câncer de próstata, que está em hormonoterapia, ele tem diminuição do débito urinário com dor abdominal, né? Porque assim, a diminuição do débito urinário vai fazer parte da definição da lesão renal aguda, independente de onde ela esteja.
Isso.
Mas com essa dor em baixo ventre, que faz a gente pensar num bexigoma, tem a idade, então é um paciente que a gente precisa estar bem atento para a possibilidade de uma pós-renal.
E a própria infecção urinária, que é um fator de risco para retenção. Retenção causa infecção urinária, retenção crônica, e a infecção urinária causa retenção urinária aguda pela inflamação.
Isso.
Ou seja, então a gente pode ter esses dois mecanismos, mas a grande aposta é que o paciente tenha uma IRA pós-renal.
Isso.
E a gente vai precisar investigar com os exames iniciais que a gente tinha falado.
E sondar esse paciente,
isso,
né? Ver se ele vai ter débito.
Por favor.
Sondar e exames complementares para demonstrar se ele já não tinha um bexiga de esforço, por exemplo.
E aí entra muito, Marcelo, no que você falou no início, que na vida prática, na vida real, as coisas se superpõem. Né, se sobrepõe. Veja que para ele foi feito expansão volêmica. Aparentemente, pelo que a gente tem de dado, não respondeu. Mas sim, tá certinho. Tinha que fazer expansão volêmica
tem
mesmo.
Tem que tratar a infecção, que a infecção pode ser um fator da descompensação.
Desencadeante, né?
Isso desencadeante dessa injúria renal. Mas também pode ser feito as outras medidas que a gente precisa investigar.
E aqui a gente não tem, mas assim, considerando um paciente de 65 anos, é possível que ele seja hipertenso, que use droga nefrotóxica.
Isso.
A gente não sabe se ele começou alguma medicação recentemente, né? Existem algumas medicações quimioterápicas que podem causar uma lesão propriamente ali no interstício renal. Então, é isso. Na prática, a gente não vai conseguir dizer, ah, é pré, é renal, majoritariamente o mecanismo é pós, majoritariamente o mecanismo é pré.
E existem algumas drogas utilizadas, inclusive no tratamento de câncer de próstata, que vão aumentar a sobrecarga hídrica, hidrossalina.
Isso.
Então, assim, vai causar retenção e também pode ser mais um fator de injúria renal aguda. Então,
isso,
tudo isso precisa ser muito bem pesquisado.
E assim, cara, o cara tá fazendo medicação. Ah, não, mas é porque é uma medicação simples, super comum. Não pode. 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 Tudo que você imaginar pode causar lesão renal aguda.
Isso.
A minha última surpresa foi IBP. Assim, tá lá no livro,
sim,
causando.
Sim.
Eu nunca tinha visto. Tive um na enfermaria, não tem duas semanas. Ficar, não, isso não é IBP não, não é IBP não. Eu, tá bom, mas vamos tirar. Tirou, o paciente melhorou. Não tinha outro fator. Ah, não, mas o paciente tá sangrando. Bora voltar ao IBP, bora. O paciente voltou a piorar do rim. Então, a gente tem que sempre revisar a prescrição ali.
Isso.
E ir atrás do que é que pode estar piorando também.
E aí, seguindo, né, no nosso roteirinho, na avaliação desse nosso paciente do caso clínico, o que que a gente viu de interessante? Né? É um paciente que tem edema, tá anasarcado, pode inclusive estar fazendo nefrosarca, tem alteração no débito urinário, e na história clínica ele tem vários fatores de risco que a gente conseguiu identificar, né? Tem que tem o câncer de próstata,
tem o tratamento,
tem
a hormonoterapia,
tem a
infecção urinária.
Isso.
São vários fatores de risco que vão contribuir para uma injúria renal aguda.
Exatamente.
Isso. É, então, nele, mesmo que a gente não tivesse esse primeiro exame, né, de 0,8 e de 3,4, seria um paciente para a gente ficar atento.
Isso.
À possibilidade de uma injúria renal aguda.
Exame.
Porque quando a gente pega o exame, tá,
é
ok,
fácil,
né?
Isso.
A gente tem que saber quando pedir.
Quando eu peço.
Exato. E quais são os outros exames que aí vai ser importante a gente solicitar para ele? Então, vai precisar sondar o paciente, vai precisar pedir sumário de urina, vai precisar de um ultrassom, quem sabe até de uma tomografia, né?
Isso.
E vai precisar pedir hemograma, pedir outros artifícios que vão estar junto do acompanhamento da infecção urinária e das outras comorbidades que ele tem.
Exatamente. Pesquisar aí, né, distúrbio hidroeletrolítico, pesquisar.
Isso.
Se esse paciente tem sintoma de uremia que aí não está bem descrito, pesquisar se ele tem uma alteração de uma acidose propriamente dita e corrigir todas essas alterações conforme elas forem aparecendo.
Isso.
E aí internar o paciente.
Ó, por favor.
É, o óbvio tem que ser dito, né? De vez em quando a gente tem umas surpresas desagradáveis.
Bom, e agora vamos para a parte do podcast que vocês mais gostam, a parte do nosso desafio. E aí a gente vai, vocês já sabem, a gente tem nosso Instagram, @medicinaretada, que vai ter nosso post com a pergunta. A pergunta que a gente vai fazer já já, e a primeira pessoa que responder corretamente vai ganhar o acesso de 3 meses no MediClube.
Para aproveitar todo o conteúdo lá e curtir as aulas do MediClube. Então, lembrando, tem que correr porque é só o primeiro que responder no nosso post. E a gente vai divulgar o resultado à sexta-feira.
Bom, então vamos lá para a pergunta. Todos atentos? Vamos lá. Qual a etiologia mais frequente da IRA, que é da injúria renal aguda renal? E aí, sabe a resposta? Corre lá para comentar.
Agora a gente vai fazer aquele resumão de tudo que conversou aqui. Mensagem número 1. O parâmetro mais sensível para o diagnóstico de lesão renal aguda é o débito urinário.
Mensagem número 2. Nem toda lesão renal pré-renal se trata com hidratação.
Mensagem número 3. A injúria renal aguda pré-renal e renal são as mais frequentes.
Mensagem número 4. Na suspeita de lesão renal aguda, função renal, ionograma e gasometria arterial são exames indispensáveis.
Mensagem número 5. As indicações de diálise de urgência são os casos refratários de distúrbios hidroeletrolíticos, ácido básico, hipervolemia ou se o paciente apresentar sinais de uremia.
Bom, e assim finalizamos nosso videocast sobre injúria renal aguda.
É isso aí. Segue a gente lá nas redes sociais, acompanha a gente no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. E lembrando que lá no Spotify a gente lança um episódio toda segunda às 6 da manhã e aqui no YouTube a gente lança às 7 horas da quarta-feira.
Até
Beijo
mais.
E até a próxima.
Tchau,
até
tchau.
Até a próxima.
Cheiro.
Tchau.